Olá, bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações do clima. A gente tem aí uma condição um pouquinho diferente daquilo que a gente vinha vendo em relação a temperaturas. A gente já viu uma massa de ar frio derrubando um pouquinho as temperaturas no sul do país nesses últimos dias. A tendência é que essa massa de ar frio avance e também reduza as temperaturas no sudeste. Vamos confirmar essa informação com a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, para saber dela qual o potencial que essa massa de ar frio tem e se ela pode derrubar de forma muito intensa as temperaturas ou, por enquanto, é só uma transição aí e uma questão de adaptação só. Morgana, seja bem-vinda. Obrigado pela participação aqui com a gente. Como é que a gente entende essa queda de temperaturas, Morgana?
Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham. Conforme a gente vai caminhando para o inverno, a maior frequência de penetração e atuação das massas de ar frio vai ocasionando essas mudanças na temperatura. Obviamente, na região sul, isso é mais nítido, né? E gradativamente o frio vai se espalhando, né? Por parte da região central, principalmente Mato Grosso do Sul, e também avançando para o sudeste. Vamos entender o comportamento desse sistema vendo uma imagem de satélite. Então, vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa visualizar a imagem mais atualizada. Então, Alex, a gente tem essa banda aqui de nebulosidade associada à frente fria, que conforme a gente conversou na última sexta-feira, ia ocasionar bastante chuva na região sul, e à medida que ela fosse se deslocando pela região sudeste, ia ocasionar uma virada nas condições do tempo em São Paulo e também no Rio de Janeiro, como aconteceu na noite de ontem. A gente observa que essa região central, centro-sul do país, com uma ausência quase que por completa de nuvens, é onde a massa de ar frio está mais atuante, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, do Paraná e no sul do Paraguai. A gente ainda observa muita instabilidade na porção norte do país, por conta da zona de convergência intertropical, que continua muito ativa, favorecendo aí a formação de instabilidades, principalmente na porção norte da região norte e também no norte da região nordeste.
Ô Morgana, só reforçando essa questão da queda das temperaturas, teve região ali no sul do país que registrou um dígito no termômetro, né?
Vamos lá. Vou mudar o mapa para que a gente possa ver as temperaturas registradas hoje pela manhã, região sul do país. Então, conforme você falou, na região aqui serrana de Santa Catarina, eu vou mudar aqui também o horário para a gente ver a área onde a temperatura mínima ficou aí na casa de um dígito. Voltando aqui. Mais um pouquinho. Vou dar um zoom aqui para aparecer São Joaquim. Não está aparecendo aqui no mapa, mas acredite em mim que deu 5,8 graus.
Lá na Serra Catarinense, lá em São Joaquim, né?
Lá em São Joaquim. Mas tá. Já dá para perceber aqui, aumentar aqui o zoom, que as temperaturas gradativamente já começam a sofrer variação. A gente tem não só na região sul, mas também em partes ali da região sudeste, as regiões mais altas.
Essa massa de ar frio, ela avança, Morgana?
Ela vai avançar. Ah, aqui, Alex, aqui, ó.
Ah, tá bem.
Ah, um dígito.
Muito bom.
Então, se nós observarmos a diferença entre ontem e hoje, o declínio ficou na casa. O maior declínio observado nas nossas estações até o momento foi em São Joaquim. 7 graus de diferença da mínima de ontem para hoje. Ontem foi 13 graus e hoje 5,8. Conforme essa massa de ar avança, principalmente na madrugada de amanhã, com a ausência quase que por completa da nebulosidade no período da noite, toda a radiação que vai ser armazenada vai ser perdida e provavelmente, se eu avançar aqui um pouquinho mais, as regiões São Paulo, sul de Minas, sul do Rio de Janeiro, vão sentir um friozinho maior na próxima madrugada. Então,
mas algum alerta de geada, alguma coisa para se preocupar? Não, né?
Não, a gente não tem, por enquanto, nesse sistema, nenhuma condição que demonstre a ocorrência de geada. Pode ser que na próxima semana, uma massa de ar mais fria, ela consiga atuar com maior intensidade, e aí sim, os modelos já têm um indicativozinho de geada mais para a região sul. Mas, como a gente está muito distante, a gente vai monitorando e observando se nas próximas rodadas isso vem a se confirmar. Mas é certo que a semana vai ser relativamente mais fria na região sul e em partes da região do sudeste. Para amanhã, especificamente, o pessoal do sudeste vai sentir essa diferença de temperatura um pouco maior. Também esfriou até mesmo no Mato Grosso do Sul, na região ali de Amambá, as Sete Quedas, o frio já começa a ser sentido.
Muito bom. E as chuvas, hein, Morgana?
Vamos lá. Conforme a gente havia conversado, haveria muita chuva na região sul no final de semana. Eu vou voltar aqui para o mapa de chuva dos últimos 3 dias, para que a gente possa ver essa distribuição da chuva, principalmente na região sul. Dá um zoom aqui para a gente ter uma ideia geral de país. Isso. Então, os maiores volumes concentrados, principalmente no Rio Grande do Sul, parte da região norte, no litoral do Nordeste. Conforme também a gente havia previsto, o final de semana ia ser bem seco, em grande parte do centro-norte, né, do país, pegando Minas, Goiás, a região ali do Mato Piba. Isso veio a se confirmar. Eu lembro que na nossa última conversa, na sexta-feira, o pessoal do Paraná estava preocupado, né, principalmente o norte, com a questão da ausência das chuvas. Exatamente. Choveu bastante no Paraná. E as chuvas realmente mais significativas, volumes aí acima de 100 milímetros, ficaram na região de fronteira, né, com o Uruguai.
Mas como a gente viu, isso foi uma frente fria que já se deslocou e já está no oceano já, né, Morgana?
Exatamente. Vou voltar agora para a imagem de satélite. Inclusive, esse sistema provocou alguns estragos ontem à noite, né, Alex? Com um deslocamento muito rápido entre São Paulo e Rio de Janeiro, ocasionou muita chuva em São Paulo, em parte de São Paulo, também no interior do estado, no Rio de Janeiro e na capital fluminense. Ontem à noite, por volta de 8, 9 horas da noite, a gente teve muita rajada de vento e na nossa estação, que fica localizada no Forte de Copacabana, os ventos ultrapassaram 100 km por hora. Então, tem muitos vídeos aí na internet mostrando esse estrago.
Destelhamento, inclusive, né?
Isso. Várias coberturas de estacionamento sendo arrancado aí como se fosse papel.
Mas não se trata de nenhum sistema ciclone ou miniciclone, nada disso, né, Morgana?
Não, nada disso. Como anteriormente estava muito quente e o sistema frontal à frente fria avançou muito rápido, esse contraste entre as massas aí potencializa os ventos e, consequentemente, causa esses estragos.
Muito bem. Agora, vem mais chuva por aí?
Vamos lá. A chuva ao longo dessa semana, ela vai ser mais fraca. A partir de hoje, a frente fria vai se deslocar mais para o oceano, mas vai ficar ali na altura do litoral sul da Bahia. Então, deve intensificar um pouco mais a questão da chuva nessa área. Na região nordeste ainda vai continuar chovendo, principalmente na porção leste e ali na divisa entre Alagoas, Sergipe. Na região sul, sem chuva ao longo do dia de hoje, condição que deve perdurar até quarta-feira, quando começa, ou seja, volta a chover, mas no Paraná e não no Rio Grande do Sul. Uhum. A gente não vai ter, a princípio, nenhuma frente fria atuando sobre o país ao longo de toda essa semana. O que a gente vai observar é o fluxo de umidade, principalmente na média troposfera, que traz essa condição mais úmida e quente, descendo aqui da região norte, e isso vai potencializar as chuvas, né, a princípio, ali entre Mato Grosso do Sul, o norte do Paraná, o sul e oeste paulista, mas nada de chuva tão intensa. A chuva vai ser mais fraca.
E chuva rápida ou aquela chuva que demora para ir embora?
É mais aquela chuva na forma de pancada principalmente, né? À tarde, né? Aquece bem e no período da tarde as nuvens se intensificam e ocorrem aquelas pancadas. Essa condição na quinta-feira ela se espalha também por sobre quase todo Goiás, Mato Grosso, até mesmo em Minas Gerais, principalmente na região oeste, Triângulo. E sempre lembrando que a semana vai ser mais chuvosa, com as chuvas mais significativas, os volumes mais intensos na faixa norte, da região norte, uhum. E também ainda na região nordeste. Só a partir da semana que vem é que volta a chover no Rio Grande do Sul.
Daí sim é uma frente fria.
Isso, daí sim a gente vai observar um novo sistema frontal conseguindo atuar sobre o estado e assim organizar um pouco mais a questão da chuva. E olhando mais a longo prazo, a gente observa que essa massa de ar frio em si, ela vai ser bem mais intensa, mas isso é mais para a semana que vem, e com isso há uma tendência, primeiro da chuva, né, uhum. Por conta da frente fria, e na sequência a questão do declínio mais acentuado nas temperaturas.
Tá, isso, a chuva para o final de semana, queda de temperaturas, mas para a semana que vem mesmo, então.
Exatamente.
Tá. Aí você está mostrando para a gente um mapinha de
temperaturas a médio prazo.
A médio prazo, tá.
A gente já observa uma mudança no padrão no centro-sul do país. A gente já tem temperaturas médias abaixo de 24 graus aqui, predominando de São Paulo, né, para baixo, em direção à região sul, e a partir do dia 7 e com a previsibilidade aí para o dia 15, essa temperatura já diminui um pouco mais, inclusive na região sul a gente já tem isoladamente aí áreas onde a temperatura média deve ficar na casa dos 14 graus, ou seja, condizente com a previsão dessas incursões mais frequentes de frentes frias e, consequentemente, das massas de ar frio.
E nesse período, como é que ficam as chuvas?
Pois na primeira semana, a gente observa, primeiro, uma continuidade da chuva na região norte, em partes do Nordeste. Uhum. A gente vê que a chuva na região central, apesar da gente estar final de abril, início de maio, já começa a transição entre o término do período chuvoso e o início do período seco, mas por conta ainda daquela condição que eu falei dos ventos úmidos vindo da região norte, ainda vai chover. De forma mais isolada, né? O caráter da chuva, característica da chuva muda, mas ainda nesses primeiros sete dias, ainda deve ocorrer alguma chuva. Na região sul, os volumes tendem a ser um pouco mais significativos, principalmente com a próxima frente fria, que deve atuar a partir do final de semana. E na semana de 7 a 15, chuvas tendem a diminuir um pouco mais na região sul, provavelmente por conta que vai ser uma semana relativamente mais fria. O sistema vai se deslocar para a região sudeste, ainda com essa condição até meados de maio de alguma chuva mais isolada, mas a gente percebe nitidamente que na região do Mato Piba há uma diminuição bem significativa das chuvas.
Já quando comparado a secar, né?
A outras áreas, exatamente.
E fica bem nítido nessa comparação entre os dois momentos aí do mapa, essa redução das chuvas, mas a intensificação da região norte com as chuvas na região norte também, hein, Morgana?
Exatamente. A gente percebe que esse ano, apesar da gente estar sob a influência do El Niño fraco, mas a questão do Atlântico, né, as águas do Atlântico Sul estão um pouco mais aquecidas, o que facilitou, né, colaborou para a zona de convergência intertropical ficar mais a sul, e, consequentemente, as chuvas não só na região norte, mas na região nordeste, principalmente na faixa norte, Maranhão, Piauí e Ceará, serem agraciados com chuvas acima da média. Só lembrando que agora, a partir de maio, a gente já tem também o início do período chuvoso na faixa leste da região nordeste. E já era para começar um pouquinho a secar na região norte, né? Pelo menos no sul da região norte.
Muito bem. Tá, então, são as análises para a gente, feito pela Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, trazendo informações importantes de mudanças do clima mesmo. As chuvas reduzindo aí, pelo menos aparentemente já ao longo do mês de maio, a gente tem um cenário de menor volume de chuva acontecendo em boa parte do Brasil. Tem também as temperaturas caindo. A Morgana lembra que a gente tem quedas já acontecendo no Rio Grande do Sul. Essa queda de temperatura pode acontecer também agora no Sudeste, aí, nessas próximas 24 horas. No entanto, um alerta para a semana que vem. A gente precisa observar como o clima vai se comportar, porque está se aproximando uma massa de ar frio aí importante que precisa de monitoramento. Pode ser que essa massa traga algum tipo de geada para algumas regiões ali do sul do país. Mas, à medida que a gente for se aproximando aí da semana que vem, a gente vai atualizando as informações para vocês. Certo, Morgana?
Certíssimo. Outra questão importante de ser lembrada, Alex, é a questão da formação de nevoeiros isolados ao amanhecer, né? Que para a questão de quem pega estrada de manhã cedo, é bem complicado. Então, ao longo dessa semana, principalmente no interior de São Paulo, de Minas Gerais e também na região do sul do país, esse fenômeno vai ser mais frequente.
Muito bem. E todas essas informações que a Morgana passou para a gente estão lá no site do INMET. Dá uma visitada lá, conhece um pouquinho do trabalho do INMET. Enfim, tem inclusive informações localizadas, especialmente aí para a sua região. Saiba direitinho o que o INMET está monitorando em todo o Brasil aí em relação ao clima. É www.inmet.gov.br. Morgana, obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente volta atualizando mais detalhes do clima essa semana ainda. Obrigado.
Nós que agradecemos e uma ótima semana para todos.
Tá, então, Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.